a gente vai explicar porque quem está nos ouvindo vai conseguir fazer isso hoje.
Olha aí, que coisa boa. E é exatamente isso, né, Major? Salvar vidas. A minha eterna admiração, respeito por todos vocês do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros está presente em tudo, né? Se a gente tem um acidente, tal bombeiro, um incêndio, tal bombeiro, tem uma abelha na árvore, tal bombeiro. Então, assim, de fato, vocês estão envolvidos, né, com tudo e com essa missão muito nobre que é salvar vidas, né, Major?
Pois é, a gente tá na água, nas chamas, na terra e nas alturas, Júlio. E aí, primordialmente, também estamos na prevenção. E eu vou aproveitar essa bancada que já passaram tantas figuras icônicas e representativas e agradeço esse espaço para justamente a gente promover ainda mais isso. Prevenir é um ponto que eu acho que a gente precisa enfatizar mais. Se o bombeiro tá atuando é porque alguma coisa deu errado. E se a gente tiver condições de antecipar esse o que é que tá dando errado, o que é que tá falhando, a gente vai trabalhar menos. E aí você vai dizer assim, oxe, o bombeiro não quer trabalhar? Não, porque quando a gente é acionado é porque tem alguém sofrendo, alguém precisando desse suporte. E aí se a gente sabe, porque pequenas ações, e aí a gente pode falar do mistério clássico nosso do incêndio. Se eu trouxer para você aqui, a gente tem registros aí de um aumento de mais ou menos 30% já nas ocorrências de incêndio em edificações residenciais. As residências, nossas casas clássicas, né? Aquela uma família, a gente chama de residência unifamiliar. A gente aumentou em 30%. Ora, o que que a gente pode fazer para poder prevenir e fazer com que a gente não perca patrimônio e muito mais, não perca a nossa vida? Um ponto, botijão de gás, cara, dá uma olhada na tua mangueira. Eu vou desafiar você que está nos ouvindo agora, dá uma olhada na mangueira do seu botijão de gás, a validade dela, ela tem até 5 anos para ser trocada. Dá uma olhada no teu regulador, relógio regulador que a gente chama ali, né, regulador de pressão, esse teu relógio também tem validade de 5 anos. Então esse equipamento, se ele tiver em condições, não tiver vazamento, a gente já está aí cobrindo uma grande parte dos nossos problemas. Uma outra coisa, tá todo mundo depois aí pós-pandemia, esse acesso maravilhoso às questões de comunicação, internet, telefone, tá todo mundo plugado e conectado. Só que ninguém tá respeitando um ponto que os próprios fabricantes trazem, né? Que uma vez em carregamento o equipamento, ele não pode estar sendo utilizado. A gente tem diversos casos, tanto de choque elétrico quanto de ignição, incêndio, início do incêndio, decorrente exatamente desse uso. Então, ações simples, verificar a validade da mangueira e vai lá no seu mercado, vai lá nas lojas de conveniência, enfim, armazéns de construção, tem a mangueira certificada pelo Inmetro, troca ela, já vai evitar um grande problema. Quando estiver utilizando o celular, desconecta da tomada, substitui o carregador apenas por carregadores certificados, né? Tem muita gente que compra aí o seu carregador de forma de procedência duvidosa, porque é mais barato, tá passando na rua, comprou, pegou, colocou, oxe, tá carregando, deu certo. E a gente tem muitos relatos, infelizmente, de que os incêndios iniciam-se exatamente nisso.
Essa questão de incêndios, Major, infelizmente a gente noticiou, né? Alguns que aconteceram na região metropolitana, né? Com mortes, infelizmente, aqui nas Graças recente, a gente teve um. Essa questão de dentro do condomínio, por exemplo, né? O Corpo de Bombeiros tem essa questão também da fiscalização, mas aí eu acho que fica também um reforço, um lembrete aos síndicos, aos proprietários, né? Verificar toda a questão de extintor, questão de mangueira. Eu acho que é muito importante trazer essa dica também dentro de um condomínio.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu tenho iniciado, né, a fala trazendo, a gente tá na água, nas chamas, na terra, nas alturas e na prevenção. E é exatamente isso que o nosso código contra incêndio e pânico traz. A nossa perspectiva preventiva, ela vai abordar, e aí a gente tem uma análise muito clara. Onde o código está tocando, permeando, a gente tem um índice baixíssimo de ocorrência. Apesar da magnitude, às vezes, numa indústria ser uma ocorrência muito grande, mas a quantidade dela, graças a Deus, e que assim continue, é justamente porque o código está ali. Nas residências unifamiliares, a gente não tem essa autorização para chegar e atuar para exigir que você tenha, por exemplo, lá na sua casa, um extintor. Mas no prédio onde você mora, a gente tem isso, tem como obrigação. Além das residências multifamiliares, né, que são essas edificações verticalizadas, que é uma característica da nossa região metropolitana, verticalização. Acho que na taxa de desbeltez nós somos a segunda capital do país com maior número de metro quadrado com edifícios verticais. Ou seja, a gente tem muita gente morando por metro quadrado aqui em Recife e só tem uma alternativa, é subir. Não tem como crescer para os lados. E isso a gente precisa observar que se o nosso prédio ele está com o atestado de vistoria válido, se o teu síndico está fazendo a manutenção adequada dos equipamentos que você vai ter aí, dependendo da tua edificação, o hidrante, o extintor, os alarmes, todos esses equipamentos são equipamentos de ordem preventiva. E aí, essa prevenção, ela se desenvolve exatamente com a existência disso. Porque se deu errado, lembra a história do dar errado lá na prevenção? É nesse momento que a corporação chega para poder utilizar esses recursos. Ou até mesmo você, morador, moradora, o próprio staff aí que trabalha no teu prédio, ele pode utilizar os equipamentos. E aí fica uma curiosidade. Será que eu, que estou ouvindo agora a rádio trazendo aí pela TMC essa proposta, se eu utilizar o extintor que está no corredor de onde eu moro, de onde eu trabalho? Porque também não adianta, tá, Júlio? Ter o equipamento e a gente não saber utilizar. E chama atenção, tá? Se você não sabe utilizar, não invente. Chame o Corpo de Bombeiros através do número 193. E aí segue a gente lá nas nossas redes sociais, que tem dicas quase todos os dias, orientações justamente para a gente poder utilizar esses recursos, né? O hidrante, ele não é para ser utilizado por ninguém que mora no prédio, tá? É por nós, equipes treinadas do Corpo de Bombeiros. A gente tem um recurso de água, a gente tem outros recursos para o princípio do combate. E aí a observação, né? João Paulo, por que eu pago a taxa? A taxa, ela é um subsídio que o Estado tem para poder fomentar uma verificação da identificação desses imóveis. E para além da ordem pecuniária, e aí eu chamo a atenção, eu sou Estado, não sou governo apenas, eu vou dizer abertamente, com muita tranquilidade, nós nunca tivemos tanto investimento. E felizmente nós estamos tendo esse investimento e está sendo robustecida a nossa capacidade e capilarização de atuação. A gente tem mais de 122 viaturas novas sendo adquiridas. A gente tem aí 15 grupamentos sendo construídos e a gente está falando de uma janela de tempo de 3 anos. Então a gente vai chegar mais rápido, a gente vai chegar melhor estruturado, a gente vai chegar com mais condições de atender. Temos 600 bombeiros que estão concluindo a formação agora no próximo mês, e aí eu já adianto o spoiler, a partir de junho a gente já tem hoje os Laranjinhas, mais 2.300, salvo engano, Laranjinhas, e a gente vai ter a nossa força laranja também chegando agora no mês de junho para poder incrementar esse aspecto de ordem preventiva na água, nas chamas, na terra, nas alturas e nas edificações, para a gente poder atender da melhor forma o povo pernambucano.
Importante, a gente daqui a pouquinho reforça até mais essa questão, né? Que a gente fala muito do Laranjinha no caso da Polícia Militar, e a gente vai, né, explanar um pouquinho mais em relação ao Corpo de Bombeiros. Nosso repórter Kennedy Lacerda, tem pergunta também, pois não, Kennedy?
Major, é um prazer conversar com o senhor, e o senhor tocou numa questão muito relevante: carregadores de celulares. Recentemente nós tivemos um caso aqui na região metropolitana do Recife, envolvendo um acidente. De acordo com a mãe da criança, o carregador era antigo, já apresentava problemas, ela teve um descuido ali, infelizmente a criança conectou o carregador ao celular, conectou a tomada e gerou um grande problema, queimaduras graves, severas. Quais são as principais dicas que o senhor pode trazer? Eu sei que o senhor já começou o programa falando um pouco, né? Mas é bom detalhar para a população, para que isso não ocorra.
Sem dúvida, Kennedy, muito bom você frisar isso. E o que a gente sabe, né, que é uma forma hoje de a gente conseguir estar mantendo contato com as pessoas, estar distraindo a criança para poder fazer alguma coisa em casa, e aí o uso do aparelho celular é uma alternativa, né? É inegável isso. É a coisa que a gente tem que se adaptar, e essa adaptação ela vem justamente para observar pequenos detalhes. Por exemplo, se o seu carregador ele tiver com fio descascando, não inventa de botar lá um pedaço de fita, um adesivo para poder tamponar aquilo. Não, troca essa fiação. Ah, o teu carregador ele tá apresentando problema para carregar, o celular não tá funcionando direito, só funciona quando quer. Leva para assistência, verifica se é um problema da bateria ou do carregador, porque às vezes pode ser só o carregador que tá de fato com problema. Ou não, eu vou preferir economizar e só sei de um jeito de funcionar o meu carregador. Ele vai ter que estar plugado direto. Não faz isso. São os sinais de que o equipamento tá apresentando um defeito, um problema. Ou seja, tá descarregando muito muito rápido o celular, ele está aquecendo muito durante o uso. Então, todos esses indícios já apontam para a necessidade de uma verificação mais detalhada. E se você me permitir, que ainda chama a atenção também uma outra coisa. A gente tem muito lazer conectado, ou seja, a gente tem uma variedade enorme de streams, então tá todo mundo com a TV ligada, internet ligada o tempo todo, notebook, computadores, e aí a gente acaba se descuidando. Descuido simples. A gente teve algumas ocorrências recentes justamente porque o sistema de resfriamento do computador estava apresentando problema, a nossa vítima reclamou nesse sentido, e ele sentiu um cheiro forte vindo do ambiente onde ele tinha lá o computador funcionando direto e queimou simplesmente o quarto dele todo. Por quê? O cooler, o ventiladorzinho que faz o resfriamento, travou, permaneceu aquecendo, veio a combustão na parte onde tinha o computador estava próximo a uma mesa de madeira, e aí o processo decorreu-se dele ter que acionar a gente para ir lá, e ele perdeu parte da casa, infelizmente, por conta desse detalhe. Uma limpeza do sistema de arrefecimento do teu computador. Veja como é uma coisa simples, que não é fácil da gente identificar, porque a gente está do lado de cá, do lado de fora de casa, observando esses aspectos que a gente pode adotar na nossa residência para evitar isso.
Porque além dos problemas físicos, como queimaduras, isso pode se tornar um incêndio de grandes proporções.
Sem dúvida. E aí eu chamo a atenção em relação a esses dois pontos, né? Se a vítima ela tiver sofrido um choque elétrico, observe se o disjuntor da residência desligou. Tenha calma, eu sei que é difícil, viu, gente? A gente lida com isso todo dia, mesmo assim a nossa adrenalina e nossa frequência cardíaca vai a passos das centenas. Eu imagino você se deparar com seu filho todo eletrocutado, queimado, e o que é que você vai fazer? Primeiro, aciona a equipe de emergência. Aciona a equipe de emergência, não toca na criança ou na pessoa ou na vítima. Verifica se teu disjuntor está desligado, e só a partir desse momento é que você vai fazer a verificação da vítima. E passa as orientações com calma, sem gritaria, para as equipes que vão estar te atendendo, para que só depois você possa fazer a abordagem que for orientada por eles. E aí é muito comum também a questão dos incêndios. A gente não sabe o que fazer e simplesmente abre as portas e sai correndo, né? Não. Vamos fazer um acordo aqui, tá? Vocês que estão nos ouvindo aí na Rádio TMC. Todas as vezes que a gente for sair de casa para o trabalho, para a escola, para nossas atividades de lazer, a gente vai fechar todas as portas. Sempre. Aí você vai dizer, por que, João Paulo? Eu não vou deixar o ar circular, não? Não, porque se o ar estiver circulando, a gente tem um risco de propagação muito grande. Então, simples fato de você fechar a porta, você está compartimentando, está estanqueando o incêndio para uma área, caso tenha um problema. Por exemplo, no sistema lá de arrefecimento do computador que você esqueceu ligado. Esse incêndio, ele não vai se propagar tanto, ele vai ficar contido naquele ambiente. E uma vez aquele ambiente tendo sido identificado, eu sei usar um extintor, vou lá, pego e manipulo, mas eu não sei. Fecha as portas de todos os teus cômodos, janelas, e sai, evacua do ambiente, saia. A evacuação é um ponto fundamental. E para isso, por conta da fumaça, que a gente no incêndio, um dos maiores problemas que nós temos é a gestão dos gases, né? A gestão da fumaça. Não é o fogo em si, não é o calor, a alta temperatura, é muito mais a fumaça. Pouco mais de 3 minutos no ambiente com o pé direito, que a gente chama de fumaça, pela metade, já é o suficiente para você desmaiar e nem perceber que você vai morrer, para vocês terem uma ideia. Então é sair com a silhueta reduzida, é agachado. Se puder, vai de joelho. Se não der, vai deitado. Não fica tentando levantar, porque em cima os gases, eles aquecem, redução de pressão no ambiente superior, esses vão ficar acumulados na parte superior. E esses gases são altamente tóxicos, são inflamáveis, e ele causa um torpor. A pessoa, ela praticamente pensa que está dormindo. É muito comum, infelizmente, as pessoas, durante as ocorrências noturnas, acabarem sendo identificadas totalmente carbonizadas, sem manifestar nenhuma reação aparente na perícia, porque ela se contaminou primeiro com a fumaça, desmaiou, e só depois veio a sofrer queimadura. E aí a gente consegue observar isso pelas questões periciais decorrentes, tá? Então, assim, eu sei que é muita informação, tá, gente? Mas é muito importante que a gente possa estar compartilhando isso. E deu problema no carregador, descarta ele, compra outro. Meu celular tá apresentando aquecimento, leva para assistência técnica, eles vão verificar. É baratinho em relação a tudo que você pode perder. Poxa, deu errado, a casa pegou fogo, o ambiente pegou fogo, sai do local, fecha as portas, aciona as equipes de emergência. A gente tem aí a necessidade de saber o quanto antes onde está sendo o nosso problema, para a gente poder chegar e resolver da forma mais rápida possível.
Ô, Major, ainda nessa questão de ambiente ali, né? A gente, enfim, tem muitos exemplos de, por exemplo, enfim, tá ali acontecendo um incêndio naquele ambiente, ou um vazamento de gás, é isso que eu queria chegar. Tá ali, você adentrou no local, sentiu ali o cheiro de gás forte. Muita gente pode até pelo ímpeto, se for à noite, por exemplo, clicar ali e acender a luz. Isso não é indicado, né? Ah, eu acho que é uma informação importante, já que a gente tá falando nessa questão de prevenção. Sentiu o cheiro de gás, e aí é abrir janela, abrir porta, essa é a indicação, e não tentar ligar a luz, que pode produzir faísca, enfim, e aí o fogo, é assim, eu acho que essa é a indicação.
Esse é o caminho mesmo, Júlio, e aí o gás, ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é abastecido, o gás, se formos pegar aí o GLP, né? Gás liquefeito petróleo, ele é inodoro. Mas é adicionado um produto químico, a trimercaptana, para ele poder ter aquela cheirinho de coisa estragada, quase como se fosse um ovo podre, né? E isso é adicionado mecanicamente através da indústria, tá? Então a gente chegou em casa, observou que notou esse cheiro de gás, e a gente não liga absolutamente nada, como você falou. Abre portas e janelas e a gente vai fazer a identificação. Se for um vazamento do nosso gás vindo do fogão, e aí é só fechar a boca, verificar isso, ou se é um vazamento que está vindo do nosso botijão de gás ou das mangueiras. A gente, como falou, nossas edificações verticalizadas tem muito gás encanado sendo comercializado. E aí tem uma diferença, né? A capacidade calorífica e a limite de explosão do gás GLP, ele é muito diferente do gás natural, né? Que é esse que a gente circula e comercializa hoje aí no gás encanado. E aí, pouquíssimo volume de gás é suficiente para poder causar uma explosão significativa. E o gatilho só basta tentar fazer uma ligação de uma tomada, por exemplo, de uma lâmpada. Então a gente não faz isso, abre tudo e tenta identificar. Poxa, eu não estou conseguindo identificar, aciona a gente do Corpo de Bombeiros. E como é que eu testo essa identificação, né? Se eu não estou conseguindo ver, o gás, ele não tem uma coloração visível. Basta você pegar, e aí não tem problema nenhum. Se você entrou no ambiente, alerta as pessoas para saírem daquele local que está repleto de gás. Informa para ninguém inventar de ligar nada enquanto você está fazendo essa manipulação. Essa identificação está vazando, tá? Você vai pegar um dedinho de detergente ou shampoo, por exemplo, botar um pouco de água e misturar com a espuma para poder fazer aquela, com a sua esponja, para fazer uma espuma bem densa. E você vai passar exatamente nos pontos de conexão, quais sejam, do gás para o relógio lá, do relógio para a mangueira e da mangueira para o próprio botijão. Identificou? Eita, consigo confirmar que tem um vazamento. Se você conseguir, tira, desmonta, desfaz isso e coloca o gás para um ambiente mais arejado e aberto. Não conseguindo, pode acionar a gente, que a gente vai chegar lá para resolver.
Tá aí, então já é uma outra dica importante demais. Major, em relação à tecnologia, por exemplo, quando eu já conversei aqui com representantes, né, de outras forças de segurança, a gente falava na questão da tecnologia que tem ajudado. Em relação ao Corpo de Bombeiros, a tecnologia, e aí, né, com equipamentos de vocês, enfim, hoje em dia isso tem ajudado também, é um fato importante o uso da tecnologia, até para que se possa também, né, prevenir acidentes, enfim, incêndios. A tecnologia hoje tem ajudado muito o Corpo de Bombeiros?
Júlio, muito. Nós estamos certamente com diferencial qualitativo na nossa resposta operacional e na nossa atuação, justamente por conta do favorecimento da tecnologia. E aí eu vou trazer um exemplo bem, bem simples, né? Na linguagem militar, né? De onde nós somos, né? De onde nós herdamos aí o nosso regimento de funcionamento, a gente observa que o combate em cavalaria, o que seria o combate em cavalaria? Você está num ponto mais alto, ele ajuda bastante. E aí um dos pontos que trago da tecnologia é que a gente está recebendo aí dentro de alguns dias, se Deus permitir, 5 autoescadas para a gente poder combater de cima. Além dessa questão da autoescada, que está vindo aí vinculada aos investimentos do governo, a gente tem a aplicação de drones. Hoje a gente tem drones que têm uma leitura termal, e essa leitura termal faz com que a gente se direcione para o foco, para a necessidade maior, para ser mais eficiente. Essa leitura termal, por exemplo, foi utilizada recentemente nas chuvas. A gente estava conseguindo visualizar, a partir da leitura termal de um voo noturno com o nosso drone, onde é que as vítimas estavam. Porque você imagina, grande parte das áreas alagadas, ela ficou sem energia elétrica. E a gente estava falando de distâncias de 200, 300 e até 2 quilômetros de onde as nossas equipes estavam. E o drone conseguia alcançar isso, a gente marcava, plotava e entregava com o GPS para a equipe que estava com embarcação para ir buscar. Então são alguns dos exemplos. A gente recebeu um lote agora de câmeras térmicas. Você imagina você entrar num ambiente totalmente gasado, ou seja, cheio de fumaça, que você não consegue ver um palmo na sua frente, cara. Com uma alta temperatura, chegando aos 450 graus, se você levantar e baixando para cerca de 60, 50 graus, ou seja, uma temperatura mais amena. Por isso que a gente orienta que se agache, que se arraste para poder sair no local de incêndio. E a gente aplica a câmera térmica para poder indicar, o foco é naquele ambiente. Então a gente economiza água. A água é o nosso recurso de extinção mais eficiente, maior acesso, apesar de limitações específicas da nossa região Nordeste, né? Mesmo com muitos prédios com reserva técnica de incêndio, mas a gente tem uma legislação que limita esse uso em algumas medidas, então a gente precisa usar a água de forma eficiente. Outrora, e aí a gente fala com os mais antigos, né, eles trazem a experiência deles que a gente não apagava o incêndio, a gente inundava o incêndio. Hoje a gente vai para um combate com um caminhão que carrega aí seus 4.500 litros e a gente consegue aplicar num ambiente sinistrado 250 a 300 litros e encerrou. A gente não precisa gastar tanta água, óbvio, cada ocorrência ela é única. E aí se a gente tem o apoio, por exemplo, da reserva técnica, que foi uma estruturação que veio aí no finalzinho da década de 90 para os anos 2000, isso facilitou o nosso trabalho. A gente consegue trazer, e aí infelizmente a dor é o que faz a gente aprender e se mobilizar, né? É, a questão do código contra incêndio, a gente tem um exemplo mais recente, a Boate Kiss. A gente trouxe mudanças específicas nos nossos códigos e legislações por conta daquele episódio que matou aí centenas de jovens num ambiente onde eles estavam se divertindo. Quiçá o que aconteceu no edifício Joel Meandraus, lá em São Paulo. Então trouxeram lições, essas lições aprendidas com a dor, elas são aplicadas e a gente briga muito por essa perspectiva, para que a gente seja mais eficiente. E o uso de tecnologia, aplicação, por exemplo, de retardantes de chama, a compartimentação dos ambientes, a redimensionamento da rede elétrica de um local, tudo isso leva em nosso favor para que a gente possa preservar vidas e patrimônio, Júlio.
Aí veja, Major, qual a importância, né, de um programa como esse, que a gente está aqui, é uma entrevista maior, onde a gente tem esse tempo maior para conversar sobre os mais diversos assuntos, mas o que eu quero destacar é, veja, a importância disso, né? Há muita gente, até eu mesmo, achava que não tinha nem esse controle, está tendo um incêndio, o bombeiro chega lá, joga água até apagar. Claro que é assim, mas veja todo esse, essa questão que o senhor traz, né, podendo evitar, né, o desperdício de água, não é só chegar e jogar água. Todo esse controle vocês fazem. Então, acho que a importância, né, de tê-lo aqui, mais uma vez eu agradeço. Eu acho que é uma oportunidade tão boa de a gente estar esclarecendo esse ponto. Veja, isso me chamou a atenção. Tem todo esse trabalho também, tem todo esse cuidado por parte de vocês, né, Major?
E sem dúvida, a gente tem uma diretoria de ensino, instrução e pesquisa. Então, eu cheguei para a formação em 2007, né? E de 2007 para cá, a gente percebe nitidamente, a gente está falando num gradiente aí de não muito tempo, a gente percebe nitidamente a forma como as instruções são conduzidas e o que é que a gente faz. Então a gente tem um simulador tipo container que a gente consegue botar o sujeito dentro dele operando a mais de 800 graus Celsius, e dentro desses mesmos 800 graus Celsius ele sabe que consegue garantir a saída dele, porque ele está com equipamento de proteção adequado, ele está com sistema respiratório adequado, porque ele está com esse equipamento, com essa tecnologia, que outrora a gente simplesmente ia ficar do lado de fora vendo um volume de fumaça e jogando água até a fumaça parar. E com o desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa e outros aspectos, a gente para no ambiente e faz leituras para dar eficiência a isso, né? Então, a gente faz a leitura da fumaça, a gente faz a leitura do movimento da fumaça, quantidade de carga que a gente tem dentro, por hipótese. Então, vamos lá, na sua sala de casa, aí você tem uma carga incêndio que a gente tem uma dimensão do que é que está acontecendo, se o incêndio ele está controlado, não está controlado, e esse desenvolvimento justamente por conta dessas perspectivas que a tecnologia nos favoreceu, novas instruções favoreceram, e os pioneiros foram buscar isso em outros estados, outros países. A gente tem agora recente, né? A gente está com a nossa norma técnica 17 relacionada aí, por exemplo, uma coisa que o nosso ecossistema como um todo de transporte vai mudar, tá? Vindo para cá agora há pouco, eu vi um ônibus 100% elétrico já rodando aqui. E isso no final do ano passado a gente não tinha isso, esse aspecto de um ônibus 100% elétrico, a bateria, tá? Não é aquele clássico lá de quem morava aqui em Recife antigamente, os ônibus azuis que a banana saía, dava aquele problema, né? Não, não, é um ônibus a bateria. E aí a gente precisa, enquanto instituição, enquanto sociedade, entender essa nova dinâmica. E aí essa coisa, né? A tecnologia nos favorece e ela traz novos desafios também. Que é isso que a gente está buscando com a nova legislação relacionada à estruturação dos ambientes para carregamento dos veículos elétricos. Não adianta, a gente não vai entrar numa quebra de braço com o desenvolvimento, mas a gente quer que o desenvolvimento ele venha associado à prevenção, à proteção e à segurança.
É isso, a gente falou tanto aqui de prédios, né? Hoje em dia a quantidade de carros elétricos nos prédios, que as ligações ali, né? Enfim, tem que ter esse controle, não é só chegar, vai comprar um carro elétrico, mas como é que vai ser o carregamento? O teu prédio está preparado para isso? Porque pode surgir ali, né, um problema maior. Mas vamos lá, quando a gente diz, né, que o bombeiro está envolvido com todos os assuntos, o Kennedy vai trazer um outro exemplo aí também, que a gente vê a atuação gigante do Corpo de Bombeiros.
Pois é, nas redes sociais, inclusive, sempre, né, a gente vê aqueles vídeos de mães, pessoas que recorrem aos bombeiros por causa dos engasgos. Muitos casos envolvendo crianças, muitos casos envolvendo idosos, né? Que tem dificuldade ali, inclusive a deglutição, né? Que é a dificuldade de engolir. Quais são as principais dicas que o senhor pode nos trazer sobre essa questão dos engasgos?
Tá, a gente recentemente, né, mudou o protocolo, né? E aí o protocolo saiu da manobra de Heimlich para a manobra de desengasgo. Aí tá, o que é que isso vai impactar diretamente? O conceito de desengasgo, ele é primordial, porque o nosso organismo ele funciona por dois vieses. É o batimento cardíaco para poder fazer o sangue circular. E uma vez esse sangue circulando, ele vai precisar ser oxigenado. E essa oxigenação. Essa oxigenação, ela vai precisar ser feita a partir justamente do sorver, né? Do absorver o ar que vai passar por esse trato respiratório. Ele funciona ali de forma dual, né? É o trato de deglutição com respiração, fica muito próximo. Tirando esse aspecto fisiológico, só pra gente entender um pouquinho, né? Por que a gente se engasga e não consegue respirar? Porque tá tudo pertinho. E aí, a gente chama atenção para os sinais de asfixia. Existe o movimento clássico de levar as mãos ao pescoço, é um dos sinais. O outro sinal de asfixia diz respeito à mudança da coloração da pele, dos lábios, do entorno dos olhos. A pessoa fica meio que arroxeada, azulada. E a gente vai também ter um outro sinal de engasgo, dependendo do grau de engasgamento que o sujeito tiver, ele não consegue emitir nenhum som. Não consegue tossir, não consegue fazer nada. Então a gente começa a nossa manobra de desengasgo tanto com bebês, quanto crianças, quanto idosos ou adultos com tapotagem. A gente vai buscar ali vamos fazer um sinal de cruz pegando ali o final dos braços entre as escápulas, né? E essa tapotagem ela vai acontecer com 5 palmadas ali nas costas, palmadas vigorosas com contato para poder permitir que esse objeto que esteja obstruindo líquido, é muito comum a gente receber ligações desesperadas junto lá ao nosso centro integrado de operações de defesa social, de mães com bebês engasgados com leite. Poxa, como é que o líquido consegue engasgar? A gente tá falando de um recém-nascido, que ele não tem ainda toda a propriedade fisiológica para fazer esse processo de deglutição. E aí são essas 5 tapotagens. Uma vez a gente não conseguindo fazer esse retorno, a gente começa o processo. Para os bebês, a gente vai virar ele de bruços, né? Deixar as costas apoiadas no nosso braço e pressionar a região do tórax do bebê utilizando a nossa mão. Uma vez isso sendo feito, a gente vai ficar repetindo essa manobra de tapotagem e pressão no tórax. Já na criança e adulto, a gente vai fazer um esforço maior junto à região abdominal. A gente vai fazer um movimento como se fosse um desenho de um J, partindo do final do nosso externo, né? Desse osso mais rígido que a gente tem no tórax entre os dois mamilos, aí você abaixa, no final do externo você vai ter uma parte mais molinha que é o início do seu abdômen em si, então você vai posicionar sua mão como se estivesse de punho fechado e o polegar, a parte posterior do polegar vai estar tocando na sua barriga e a gente vai pressionar, depois das 5 tapotagens, a gente vai pressionar essa região. Ou seja, o sujeito vai ficar com as costas voltadas para o meu tórax e eu vou ficar fazendo esse movimento. Então, se você estiver ouvindo a gente, puxa aí um vídeo na internet, dá uma verificada, porque na hora do desespero isso pode salvar vidas. A gente teve vários casos aí, infelizmente, que não conseguiram êxito por conta do não conhecimento. E aí, aplicando essa manobra, a gente consegue salvar alguém.
Excelente, né? São dicas fundamentais. Deixa eu pedir licença, Major. Vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, recebendo o Major João Paulo, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco. Falamos aí, né, nesse primeiro bloco sobre os mais diversos assuntos, dicas importantíssimas. Esse é o nosso objetivo também aqui, prestar esse serviço à população. E daqui a pouco a gente volta.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
No segundo bloco do programa A Cidade é Sua, da TMC de Recife, o Júlio Andrade continua a conversa com o Major João Paulo, representante do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Vamos acompanhar.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Já de volta com o nosso programa A Cidade é Sua, hoje recebendo o Major João Paulo, que cuida da comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Mas aí, Major, no primeiro bloco a gente falou de tantas dicas, né? A gente encerrou agora o senhor falando da questão de engasgo, né, que é um serviço fundamental aí para a população. Aí me chamou a atenção o seguinte: eu apresentei aqui o senhor, né, enquanto hoje está aí na área de comunicação do Corpo de Bombeiros. Mas é isso, né? A partir do momento que você entra no Corpo de Bombeiros, você tem que estar preparado para tudo. O senhor trouxe inúmeros exemplos aí de prevenção, seja no incêndio, seja no engasgo. Então é meio que isso, né? Vocês do Corpo de Bombeiros estão em determinadas funções, mas fazem de tudo. E eu queria que o senhor comentasse um pouco, né? Para quem se interessa ali, o adolescente que está escutando a gente, que quer seguir carreira militar, quer ser do Corpo de Bombeiros, como é que é esse processo? Como é que é esse treinamento? O senhor falava lá atrás também de instrução, de pesquisa, enfim. Como é que é hoje um processo a partir do momento que se entra no Corpo de Bombeiros?
Bacana, Júlio, temos duas entradas, né? Hoje o processo que está estabelecido é para soldados, para as praças, carreira de praça. Você vai até o suboficial, subtenente, né? Passando aí por um período de formação que dura entre 7 e 9 meses, dependendo das configurações, dependendo de logística e outros aspectos. E a carreira para os oficiais é um ciclo que depende de formação superior para os oficiais, já para as praças não é necessário. A gente tem uma idade limite de até 28 anos para ingresso. Para você ingressar, independente de oficial ou praça, você passa por um exame intelectual. Esse exame intelectual é feito por uma comissão externa. A gente simplesmente só entrega para eles qual é o gradiente relacionado aos assuntos, e aí tem os editais com as necessidades específicas para as disciplinas que vão ser cobradas. Depois é submetido a um exame físico. Esse exame físico, ele tem as etapas de corrida, de força, de pronação e supinação. Tem também abdominal e nado, natação. Além desse exame físico, você é submetido a um exame de saúde. Depois que você submete esse exame de saúde, você vai passar pelo período de formação, como eu disse, 6 a 7 meses na formação de praças, até 12 meses na formação de oficiais, isso dentro da configuração. Nosso curso está funcionando junto ao Curado, na Academia Bombeiro Militar dos Guararapes, e aí é uma estrutura que ela tem exatamente toda essa versatilidade para poder entregar o máximo de experiências possíveis que a gente vai se deparar na rua. É tipo assim, se você não sabe o que você vai fazer, ou você aciona os X-Men, ou você aciona o Corpo de Bombeiros, tá? Então a gente tem que estar aí antenado em tudo que está acontecendo e tentando apropriar-se o máximo de informação. Como eu falei, eu entrei lá em 2007 e quando eu vou me deparar hoje com um plano de disciplina relacionado a incêndio em relação ao que eu vi, é uma coisa gigantesca, muito a mais do que a gente tem que fazer. E aí eu digo a você, eu confesso, eu não trabalho um só dia. Eu não tenho um trabalho, eu tenho uma realização. Se você vier para o Corpo de Bombeiros na expectativa de você ficar rico, é melhor procurar outra coisa, tá? Mas eu te garanto que tu não vais ter um único dia que você diga assim: foi igual a ontem. Não vai ter, independente da tua função, independente da tua missão. Então, por exemplo, meu desejo particular enquanto bombeiro, depois que eu descobri a área de salvamento, era me especializar na área de salvamento. Então, fui buscar vários cursos nessa seara de salvamento terrestre, especificamente. Depois, eu migrei para me especializar na parte de combate a incêndio, e aí hoje eu vivo essa dualidade. Mas dentro desses dois campos, a gente tem as disciplinas, por exemplo, de atendimento para hospitalar. Porque a gente vai precisar atender o próprio bombeiro, se ele se machucar durante uma ocorrência, e o cidadão. A gente tem os nossos protocolos, mas a gente também é vítima das próprias ocorrências. Então, assim, a gente precisa saber o que fazer se o nosso cair. E hoje eu trabalho na área de comunicação, então eu tive a oportunidade de fazer um curso específico interno da Secretaria de Defesa Social na área de comunicação, mas eu não tenho formação em jornalismo, eu não tenho formação nessa área de comunicação. É uma coisa que a gente está aprendendo, aprende e se espelha nos mais antigos em relação a isso e vai seguindo. Então, a carreira ela é muito diversificada. Fiz curso na área de, por exemplo, de prevenção e combate a incêndio, para a parte de análise de projeto de incêndio, né? Quando você tem lá uma edificação com a classificação de risco específica, antes do vistoriador, do bombeiro ir até lá, a gente precisa verificar se teu projeto, teu mapa, né, ele está totalmente integrado em relação a onde vão estar os extintores, os hidrantes, o sistema de alarme, o sistema de detecção, se porventura tiver. Então, tem uma disciplina específica para isso, são mais de 150 horas que você vai estudar isso. Eu estudei, mas te confesso, cara, é uma área muito arenosa. É melhor estar no combate às chamas.
Muito bem. E tem também, né, Major, uma que eu queria destacar é essa questão da união das tropas. Por exemplo, a gente tem lá, enfim, que eu me lembro agora aqui, aquele caso no Rio Grande do Sul das enchentes, né? Equipes daqui foram para lá, vocês também têm todo esse apoio. Então, assim, quando acontece algo no país, vocês se unem ali. Isso tem muito também do Corpo de Bombeiros, né?
Pois é, Júlio, a gente teve esse episódio recente aí no dia 1 e 2 de maio, né? Desde a madrugada do dia 1 até o ponto crescente aí dia 2, e graças a Deus a coisa arrefeceu em relação a essa demanda. A corporação ela foi questionada para o grupo de resposta a desastre que tem nacional. Todos os corpos de bombeiros se solidarizam um com os outros. Então a gente está observando e olhando um para o outro para dizer, ó, a gente precisa de mais apoio. 2022 a gente teve um maior desastre, eu ouso dizer, em relação a múltiplos aspectos, com mais de 130 vítimas, e a corporação ela foi muito bem acolhida e assistida por corporações externas. A gente não tinha o que oferecer, além de muito trabalho, muito esforço. E a gente não vai em busca de nada além disso, de trabalho, de esforço, e principalmente que a gente suplanta tudo isso é com vontade. Falo sem nenhuma demagogia, sem nenhum ego. Então a gente não está aqui por uma retribuição pecuniária. A gente está aqui por uma necessidade, por uma missão, por uma vocação. Eu ouso dizer que a gente tem não um trabalho, a gente tem uma missão, e é salvar vidas e preservar patrimônio. Isso é um lema, isso é uma doutrina, isso é uma rotina, é o nosso mistério. A gente faz isso, vocês comunicam, a gente pede esse apoio para poder fazer ecoar isso, para que a gente tenha a oportunidade de atender a quem precisa. Imagina se a gente consegue prevenir e fazer com que você que está nos ouvindo agora está com o teu prédio regular, está com o teu extintor funcionando, você sabe operar, você combate um princípio de incêndio. Tem um incêndio grande rodando, então a gente vai dar prioridade, mas imagina um incêndio rodando grande, várias pessoas pedindo vazamento de gás porque esqueceram simplesmente a validade da mangueira ou deixaram seu celular conectado. Não dá pra gente atender todo mundo o tempo todo, né? Apesar de grande expansão, mas a gente ainda é limitado e temos essa consciência. A gente suplanta tudo isso com vontade, com investimento que tem recebido, e estamos buscando aí se qualificar e se especializar para te servir melhor.
Muito bem, vai lá, Kennedy.
Bom, sempre tive uma curiosidade em relação à atuação do Corpo de Bombeiros em grandes tragédias. Vocês trabalham de forma articulada com as outras forças de segurança. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte como acontece essa articulação em um período, em um acontecimento de uma grande tragédia.
Vou reportar aí para, começando pela nossa base, né? Década de 70, os Estados Unidos aí, a região aí norte, trazem a necessidade de combater incêndios florestais. Fazer, o que isso tem a ver, João Paulo? Mas a gente tem a doutrina do sistema de comando de incidente a partir disso. Ou seja, você tem recursos limitados, esses recursos precisam ser aplicados de forma eficiente e você precisa de uma distribuição desses recursos. É exatamente como a gente trabalha numa condição de tragédia, numa condição de crise. A crise ela tem algumas fases e quanto mais a gente reduz o tempo de impacto e estabilização da crise, significa que a gente está trabalhando de forma eficiente. Então, um exemplo numérico bastante objetivo. Quanto tempo a gente leva para a gente conseguir fazer a mobilização das equipes? Então, a gente começa a doutrinar e a treinar as nossas guarnições para que elas sejam tratadas e equipadas já com a menor redução de tempo. O sistema de comando incidente, você tem aí um indivíduo comandante que ele vai estar coordenando isso, mas você tem todo um staff de logística, de operações, de finanças, de estacionamento, porque, por exemplo, um incêndio, que é uma coisa de impacto, você precisa parar os carros de forma adequada para que eles possam sair para socorrer, sair para reabastecer, realocar para poder chegar a uma autoescada, uma autoplataforma. Então, tudo isso é estudado previamente. A gente faz alguns exercícios simulados. Então, por exemplo, a gente está na fase mais crítica da nossa operação inverno. Essa operação inverno, ela é discutida desde o mês de agosto do ano anterior. É quando a nossa curva baixa de relação à demanda e a gente para, senta, discute. Ó, nosso sistema de comando de incidente funcionou? Como é que a gente está conseguindo operar? Em quanto tempo eu consigo mandar uma guarnição para os locais quentes, mais críticos? Porque a nossa geomorfologia aqui na região metropolitana e no próprio estado, ela não modificou muito. A gente tem mais gente morando onde não poderia ou não deveria, infelizmente. Então, a gente vai se adaptando e se adequando exatamente nesse formato. Além de termos um gabinete específico de crise que é instalado junto à Secretaria de Defesa Social, que eu não preciso ir em busca da informação. A informação ela vai estar do meu lado, porque eu estou com um profissional da Polícia Militar. A informação vai estar do meu lado, eu tenho um profissional lá do SAMU metropolitano para ajudar. A gente tem a Neoenergia, a gente tem a própria metrô, a gente tem o sistema de transporte, a gente tem, ou seja, todos os agentes de ordem pública ou privada que podem contribuir de forma direta ou indireta, eles vão estar com articulações em contribuição à operação. E aí nós não comandamos, não é um comando piramidal, é um comando horizontalizado em que, ó, o gestor da crise fica por conta do corpo de bombeiros por causa dessa situação, ó, agora a gente tem uma demanda que é com a polícia, então o gestor da crise tá a polícia, mas eu tô lá para apoiar ele, ele tá lá para nos apoiar, então a gente funciona desse formato. A comunicação, ela felizmente tem melhorado muito, tem muito a melhorar, sem dúvida. Eu gosto muito da ideia de que em potência nós somos tudo, em essência falta muito ainda para esse tudo chegar, mas a gente já tem otimizado muito esse recurso. Então, recentemente a gente teve a estruturação da sala de gerenciamento estratégico dentro do complexo lá do quartel do Corpo de Bombeiros. O que é essa sala? Nesse ambiente a gente consegue reunir até 20 pessoas estratégicas para poder traçar a partir de uma ocorrência onde quer que esteja acontecendo no estado. Eu consigo fazer a transmissão da ocorrência para a nossa sala de gerenciamento e a partir dessa sala eu digo, ó, dá o gatilho aí para o pessoal da parte de eletricidade desligar a rede num quarteirão diferenciado. Exemplo do incêndio Caruaru, foi bastante noticiado, uma ocorrência muito complexa, muito difícil. Daqui da João de Barros, a gente estava transmitindo a informação, eu estava lá no terreno, a gente estava transmitindo a informação para poder reorientar o desligamento da rede. Nas primeiras 4 horas, a gente tinha 350 mil moradores. Em princípio, a estimativa que tinha sido dada é a gente vai estar 350 mil pessoas vão ficar sem energia elétrica, 2 hospitais. Quando a gente conseguiu transmitir a rede, termal, eles conseguiram identificar. Se a gente isolar esses pontos, a gente reduziu para menos de 10 mil pessoas prejudicadas. Então, tecnologia, estudo, análise estratégica e comunicação, o que a gente está tentando fazer a partir dessa perspectiva.
Importante demais, né, esse exemplo que o senhor trouxe aí desse caso de Caruaru. Agora, Major, a gente, né, quando tem um grande evento desse, um incêndio de grandes proporções ou alguma tragédia, enfim, quando tem algo que acontece e aí todo mundo se volta e diz, sabe da atuação, enfim, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros está lá de prontidão, né, todas as horas, mas a gente que é da imprensa, a gente tem aqui um grupo, né? E recebe todos os dias e às vezes eu me deparo e diz, caramba, é uma quantidade grande de ocorrências por dia e que muitas vezes a população não sabe, eu repito, só sabe quando é uma tragédia grande que a imprensa divulga e tal, mas assim, todos os dias existe um número muito grande de ocorrências, né, Major?
Tem sim, a gente tem e um espectro muito grande, né? Infelizmente. Então, se a gente está sendo acionado, se a gente está sendo demandado, eu digo, a gente tem alguém sofrendo, tem alguém precisando. Não obstante a isso, os casos em que somos acionados poderiam ser evitados. Poxa, você saber que você poderia evitar, por exemplo, um acidente de carro se alguém não tivesse ingerido bebida alcoólica, se tivesse respeitado o limite de velocidade, você sabe, pô, dava pra fazer alguma coisa antes, pra gente não ter que ir ali tirar alguém das ferragens. Ou você tá lá com seu carregador com problema e você esquece desse detalhe e leva um choque elétrico. Então dava pra ser evitado, que você tem essa verificação. E aí a gente precisa dessa colaboração de ordem preventiva. Independente do número de ocorrências que nós tenhamos que atender, a gente vai fazer o possível, de forma estratégica, inteligente, tática, para poder atender e responder. Mas se a gente tem menos ocorrências, a gente consegue estar se preparando melhor dentro do quartel. Porque no quartel a gente não está descansando, não, tá? A gente está com um plano de treinamento para justamente poder utilizar esses equipamentos de forma eficiente, a gente aprimorar os estudos que são repassados para a gente em relação a novos procedimentos. E aí, assim, existem análises, e uma das análises que a gente fez recente foi exatamente esse estudo comparativo. Se a gente for observar dos anos de 2025 e 2026, a gente já tem mais de 30% de aumento na mesma fração de tempo de 3 meses, o número de incêndios em residências unifamiliares. Então, senhora dona de casa, o senhor dono de casa, ajuda o corpo de bombeiros, dá uma verificada na tua rede elétrica, troca a tua mangueira do gás, não deixa as portas todas abertas quando sair de casa, tenta desconectar aqueles equipamentos que não vão ser utilizados. Então, por exemplo, por que a gente deixa um roteador ligado durante o dia se a gente só vai voltar para casa à noite? Puxa ele da tomada, tu vai economizar energia, tu vai evitar um problema. Para que a gente deixar plugado lá com a luzinha vermelha, me esqueci agora o nome,
o stand-by
ligado numa televisão que você vai chegar lá 2 dias depois, vai passar um final de semana fora, alguma coisa nesse sentido? Ou, pô, dá pra esperar o celular carregar um pouquinho, dá um cheiro no filho, conversa com a esposa, conversa com o marido, deixa o celular carregando num cantinho ali e monitora, tá? Monitora esse carregamento, porque grande parte das ocorrências acontece justamente nesse momento, pra gente reduzir esses 30% a menos para o próximo trimestre aí, quadrimestre.
Muito bem, vai lá, Kennedy.
Bom, o Corpo de Bombeiros também atua em grandes eventos. O próximo grande evento será o São João.
Isso.
Né? Como se dá essa atuação nos grandes eventos?
Perfeito, a gente tem aí macros, né? Carnaval é o nosso evento piloto para diversas coisas, justamente porque a gente tem uma coisa quase que, vou ousar dizer, viu? Por favor, não me rechassem aqueles que gostam, mas você juntar milhares e milhares de pessoas, onde não cabem esses milhares e milhares de pessoas, onde você vai obstruir vias, onde você vai ter muita gente nos horários onde tem maior taxa de insolação, bebendo e esquecendo de todos os limites, a gente precisa estar com uma preparação muito robusta. E o São João, ele tá meio que concorrendo, tá? A gente, além de ter muita gente, a gente tem uma descentralização, e eu entendo que é uma questão de cultura, uma questão de economia, mas a gente precisa começar a atender e entender que precisamos ter a prevenção também associada. Então, para o São João, por exemplo, a gente tem a mobilização das equipes que vão lá para área do Agreste, Zona da Mata e Sertão. A gente redistribui as equipes. Felizmente a gente vai ter um incremento aí a partir do mês de junho, de mais de 300 bombeiros, tanto oficiais quanto de praças, e isso vai ajudar a gente ter essa capilarização que é demandada para o período, que é natural nosso, na nossa cultura. Mas eu friso primordialmente esse aspecto. Então, você que quer organizar aí seu evento junino, se antecipa, manda pra gente o projeto, verifica direitinho como é que você vai fazer isso através dos nossos portais eletrônicos. A corporação, ela, para além do investimento da ordem material, o investimento da ordem da qualificação das nossas equipes, ela está conseguindo se capilarizar. São 15 novos quartéis. Esses 15 novos quartéis vão permitir que a gente possa chegar mais rápido e de forma melhor, mas o que nós queremos é não ter que ir até ali e contar principalmente para que a organização dos eventos, ela assuma uma responsabilidade que é da ordem legal. Não é o Corpo de Bombeiros que está ali inventando, nós somos órgão executivo. A gente contribui sim com propostas de legislação para poder fazer com que o evento aconteça de uma forma mais segura. Então, o seu organizador do evento, bota na tua conta aí de lucro e na tua conta de investimento, ambulância, contratação médica, posto de saúde, extintores carregados e dimensionados de forma adequada, porque você, muitas das vezes, infelizmente, a gente se depara com o cenário de que a equipe que você vai estar contratando para trabalhar para você, para ela ter uma qualificação para usar esse recurso de primeira resposta, E aí a gente se depara às vezes com ocorrências e cenários em que o sujeito simplesmente bota um extintor que não foi testado, não está certificado, aquilo ali passa pela fiscalização, porque é uma fiscalização, e aí a gente está falando de uma série de eventos que acontecem ao mesmo tempo. A fiscalização, ela não deu conta de verificar que o extintor estava com problema, aí alguém vai precisar utilizar e não consegue. E aí aquele sinistro, ele se propaga de uma forma superdimensionada. Então, de fato, Carnaval, São João, são dois macros que a gente tem pilotos em relação à testagem das nossas operações e da nossa capacidade de entendimento aí do sistema de comando de incidente.
Semana passada, né, que a gente recebeu o Coronel Barros aqui da Polícia Militar, e ele falava sobre isso, né? Ele dizia: olha, vocês não imaginam o trabalho que dá o São João, porque são vários os municípios, ele até citou Gravatá, Caruaru, Petrolina, enfim. Então, assim, né, tem que colocar a tropa ali e tal, dá um trabalho danado, e certamente, né, vocês aí fazem esse trabalho brilhante, mas tem que ser realmente, assim, com muita antecedência e preparar tudo. Ô Major, a gente está chegando ao fim, mas eu queria comentar sobre uma questão que vez por outra a gente se depara. Não sei como é que está essa questão hoje em dia, mas a gente já fez tanta reportagem falando da questão dos trotes que as pessoas, não é, infelizmente, passam. E eu não estou falando de criança, não, que faz de repente na maldade, né? São trotes com o sentido realmente de atrapalhar as operações, seja da polícia, seja do Corpo de Bombeiros. Como é que anda essa questão? Infelizmente isso ainda acontece?
Infelizmente isso ainda acontece, e acontece muito. Eu vou te trazer um dado dos registros que nós recebemos, né? E nós conseguimos identificar mais de 30% desses registros recebidos são de trote. A gente tá falando de, a cada 100 ligações, 30 são trote. Parece uma coisa assim, poxa, mas a pessoa tá ligando para brincar com alguém que vai ter a obrigação de salvar. É isso mesmo que eu tô falando. A gente tá falando aí dessa estimativa, mas felizmente a gente tá com a contratação específica. E grande parte das nossas ligações hoje, né, é difícil você pedir um número de telefone e ter um telefone fixo, né? É difícil. Então a gente tem um sistema que está sendo implementado, que agora a gente consegue fazer a triangulação do GPS. A gente só pede a confirmação da informação e do dado, e a gente já consegue perceber e desconectar esse indivíduo, esse criminoso, porque o trote é um crime, esse criminoso, a partir disso. E a gente já tem registros de prisões e detenções que estão sendo desenvolvidas justamente depois que esse sistema recebeu. Então, a partir do momento que você liga para algum serviço de emergência, esse serviço de emergência, ele consegue captar de onde você está falando, é marcado a sua posição e é identificado. Então, para teres ideia, a gente recebe às vezes ligações que são de outro município dando conta de uma ocorrência em algum outro local. E aí você não tá brincando com a vida dos outros apenas, você tá brincando com a sua, inclusive. Você tá pondo em risco a sua vida. Essa brincadeira, que parece uma coisa, aspas, engraçada, ela pode prejudicar bastante o nosso tempo de resposta, porque a gente não vai questionar muito se tem ou não tem um registro de um incêndio, por exemplo. A gente não pode perder tempo. 3 minutos são suficientes para um incêndio se desenvolver. 45 segundos a 1 minuto é a coisa que a gente pode desenvolver um choque irreversível. E aí eu peço apoio à população, a quem nos escuta, que denunciem, ligue para o Disque Denúncia, informe que tem alguém que vive fazendo esse trote, e a gente vai seguir o trâmite para a investigação relacionada a isso. E você, indivíduo que está fazendo esse aspecto, não vai tardar muito para que você esteja atrás das grades, evitando que outras pessoas sofram com a sua atitude leviana e criminosa.
Muito bem, infelizmente isso ainda acontece, né? Algo impressionante. Chegando ao fim, mas Kennedy...
Bom, Major, o senhor já falou sobre diversos assuntos, e para finalizar, nós gostaríamos que o senhor deixasse um recado a quem está nos escutando nesse momento.
Pois não, Kennedy, eu primeiro gostaria de agradecer bastante o espaço, a oportunidade de estar dividindo aqui. Eu acho que prevenção e conhecimento, ele nunca são bastante, nunca serão bastante. A corporação está à disposição da sociedade pernambucana. Você pode confiar no seu Corpo de Bombeiros, um dos melhores corpos de bombeiros do Brasil. Eu não tenho nenhuma modéstia em dizer isso, porque a gente busca essa excelência. Sejam preventivos, acompanhe as nossas redes sociais, porque também utilizamos esse meio de comunicação para que você aprenda, entenda como é que a gente trabalha, o que é que a gente pode oferecer e fornecer à sociedade. E em caso de emergência, não pestanejem. Eu chamo a atenção que a gente tem muita gente e a gente acompanha e monitora as redes sociais, as nossas, inclusive. A gente recebe ocorrência, às vezes, primeiro através das plataformas de rede social do que através do número 193. Pra você ter ideia. Tem ocorrência que a gente está registrando a partir do momento desse monitoramento, onde as pessoas estão filmando o que está acontecendo ao invés de ligarem para pedir socorro. Gente, eu sei que a nossa era é uma era de conectividade, é uma era que tem todo mundo aí transmitindo tudo que está acontecendo do outro lado do mundo em tempo real, mas tem gente que está precisando de apoio, tem gente que está precisando de ajuda, então não filma não, liga para o 193, a corporação vai estar à disposição 24 horas através desse número. E muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco mais para tornar um Pernambuco ainda mais seguro.
Major João Paulo, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, né? Nesse nosso programa A Cidade é Sua. Kennedy, forte abraço para você.
Um forte abraço, Júlio, a você, aos ouvintes e ao Major. Até a próxima.
Major, forte abraço mais uma vez, muito obrigado e conte sempre, né? Com a imprensa em nome da TMC, a gente, né? Parabeniza mais uma vez e agradece todo o trabalho da corporação. E seguimos, né, fazendo sempre ali o bem, e a gente, né, sempre vai reconhecer esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Forte abraço.
Salve.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Vamos agora direto para o Reino Unido no noticiário internacional, porque o ex-príncipe Andrei voltou a ser alvo de investigação por suspeita de crime sexual e ligações com Jeffrey Epstein. E também teve a convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo, com algumas ausências que chamaram a atenção. Nossa correspondente Marina Isidro tem os detalhes.
Há uns 3 meses, o Andrei foi detido aqui na Inglaterra por suspeita de má conduta em cargo público, de ter compartilhado documentos confidenciais com Jeffrey Epstein, quando ele era enviado especial de negócios no Reino Unido. Mas agora se sabe que a investigação da polícia britânica não é limitada a isso, e que o irmão do rei Charles é suspeito de potenciais crimes sexuais. Então, autoridades seguem investigando a denúncia de uma mulher que teria sido vítima de tráfico sexual trazida para o Reino Unido por Epstein para que Andrew tivesse relações sexuais com ela dentro de uma residência da família real em 2010. E a polícia também pede agora que outras vítimas de Epstein entrem em contato. Andrew perdeu todos os títulos reais, inclusive de príncipe. Hoje as despesas dele de moradia e de segurança são pagas de forma privada pelo rei Charles, que sempre fez questão de dizer que vai colaborar com a polícia no que for preciso. E o que pode acontecer daqui para frente? A gente tem que esperar as investigações, que ainda devem durar vários meses, mas a gente está falando de crimes sexuais, ligação com Jeffrey Epstein, e que, claro, seguem manchando a reputação da família real, né?
Seguem manchando, seguem sendo muito mais do que uma pedra no sapato. É uma mancha, isso mesmo que você falou, Marina. Muito. Ah, tem mais um assunto, tem mais uma pergunta.
Mas tem mais uma pergunta.
O Felipe já estava aqui assim, ó. Tem.
Que é isso. Aliás, a gente comemorou, né? A gente registrou a vitória do Arsenal, a gente esqueceu de registrar a vitória do Aston Villa, né? Que fazia 44 anos, não ganhava um título, e o Aston Villa ganhou a segunda divisão, a Liga Europa, né? Mas enfim, parabéns pro Aston Villa, que é o time do Black Sabbath. Enfim, agora sai a convocação, né? E todo mundo esperando que a taça volte para casa. É isso, Marina?
Sempre esperam, né, Felipe? E do time do Black Sabbath e do Príncipe William.
Verdade, tá? Verdade.
Vamos falar de continuar falando de futebol aqui, né? A gente adora. Agora há pouco, o técnico Thomas Tuchel divulgou a lista dos convocados para a Copa da Seleção da Inglaterra. A seleção inglesa divulgou um vídeo muito cool, criativo, um estilo gráfico anos 70, música dos Beatles, com os nomes dos convocados. Então a gente tem assim nomes como do atacante Harry Kane, do Jude Bellingham, estão confirmados. Ausências mais comentadas ali estão a do Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid, do Phil Foden, do Manchester City, né? Então, lembrando que a Inglaterra
estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, dia 17 de junho, atrás de um título que não vem desde 1966. Há muito tempo, né? Ninguém mais se lembra desse título, foi o único. E essa musiquinha, né? Essa frase, né? Se tá voltando para casa, para mim essa é a parte mais chata. Porque essa música, It's Coming Home, né? Que foi uma música da Euro, de anos atrás, vai ficar tocando, né, música chiclete aqui. Mas é muito curioso ver a forma como os ingleses torcem para a sua seleção, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso com mais detalhe, mas sim, sempre ficam naquela esperança, né? É um misto de pessimismo com esperança de que vai voltar para casa, a taça vai voltar para casa depois de tantos anos.
E enquanto isso, as meninas brilham, né? As meninas ganharam duas Euros seguidas. A seleção das jogadores de futebol feminino da Inglaterra ganhou, inclusive, a última da Espanha, que era a favorita e tudo mais. A última ou a penúltima, não vou me lembrar agora, mas a Espanha que era a grande favorita. Enfim, estão olhando pro lado errado, né, Marina? Em vez de olhar para os homens, tem que olhar para as mulheres, né?
A seleção feminina da Inglaterra é super campeã. Uhum. Super campeã. Elas, sim, têm muitos títulos relevantes recentes.